国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
7 do dia, China lança com sucesso primeira nave espacial carqueira. Sétima rodada do diálogo estratégico de alto nível China-União Europeia é realizada em Beijing. Parlamento britânico aprova antecipação das eleições gerais. Por volta das 19h41 de hoje, a China lançou no Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, na província de Hainan, sul da China, o foguete Longa Marcha 7Y2, que transporta a primeira nave espacial cargueira Tianzhou I. 596 segundos após seu lançamento, a nave espacial se separou do foguete e o lançamento obteve sucesso. Trata-se da primeira viagem do sistema de carga para a estação espacial composto pelo foguete Longa Marcha 7Y2 e a nave espacial Tianzhou I. Depois de entrar na órbita prevista, a nave fará 3 acoplamentos com o laboratório espacial Tiangong 2, fornecerá combustível e outros abastecimentos e realizará testes espaciais. O conjunto de Tianzhou I e Tiangong 2 voará por 2 meses e a Tianzhou I independentemente por 3 meses. A sétima rodada do diálogo estratégico de alto nível China-União Europeia foi realizada ontem em Beijing. A reunião foi presidida conjuntamente pelo conselheiro de Estado chinês Yang Jiechi e pela vice-presidente da Comissão Europeia e alta comissária de diplomacia e segurança, Federica Mogherini. Na ocasião, Yang Jiechi afirmou que o consenso estratégico alcançado pelos líderes da China e da União Europeia sobre o estabelecimento da parceria de paz, crescimento, reforma e civilização tem um significado realístico e duradouro. O aperfeiçoamento da cooperação sino-europeia beneficia os interesses de ambos os lados, além da importância para o desenvolvimento sociopolítico internacional. Segundo Yang Jiechi, a China aprecia o relacionamento com a União Europeia e continua a apoiar firmemente o caminho de integração escolhido propriamente pela Europa. Os dois lados devem persistir em sua posição estratégica, abertura e cooperação, aumento de confiança e solução adequada das questões e divergências, a fim de promover o desenvolvimento saudável e estável da parceria global estratégica China-União Europeia com benefício recíproco, pondera o conselheiro de Estado chinês. Por sua vez, Mogherini disse que a parceria União Europeia-China é positiva, madura e vital, fator importante na promoção da estabilidade e desenvolvimento global. Com o princípio de entendimento e respeito mútuo, a União Europeia está disposta a reforçar a comunicação estratégica com a China e promover cooperações abrangentes. A China já assinou mais de 130 acordos sobre a conectividade no transporte com outros países ao longo da estratégia Um Cinturão e Uma Rota. Os documentos de cooperação abrangem as áreas ferroviária, rodovia, marítima, aérea e postal, afirmou hoje o porta-voz do Ministério do Transporte, Wu Chengang. Através de 73 entradas terrestres e aquáticas, a China e outros países abriram 356 linhas de transporte de passageiros e cargas. O transporte marítimo já ligou a China com todos os países ao longo de Um Cinturão e Uma Rota. Além de voos diretos com 43 países, a China também abriu 39 linhas ferroviárias com países europeus, atingindo 15 cidades de 10 países do continente. Conforme Wu Chengang, a China planeja reforçar a construção de canais de transporte terrestres, elevar a conveniência do transporte internacional e melhorar os serviços dos portos. O representante permanente da China na ONU, Wu Haitao, afirmou nesta quarta-feira em uma reunião pública sobre a questão da Líbia que a solução política é a única escolha correta. Wu Haitao sustentou que já se passaram mais de um ano de assinatura do protocolo político da Líbia, contudo, poucos objetivos foram concretizados e o processo político ainda está enfrentando grandes desafios. Ele apelou a todas as partes envolvidas para que acelerem as negociações para resolverem as divergências pacificamente e a comunidade internacional que oferte ajudas construtivas à Líbia. A Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou a proposta da primeira-ministra britânica Theresa May com 552 votos a favor e 13 votos contra. A votação ocorrida nesta quarta-feira consentiu a realização de eleições gerais para 8 de junho. As eleições gerais precisam de 2/3 do total de votos da Câmara Baixa para serem realizadas sem a aprovação pela Câmara dos Lordes. Segundo Theresa May, a antecipação das eleições gerais pode acelerar o Brexit britânico. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, declarou nesta quarta-feira que Washington está considerando a possibilidade de voltar a colocar a República Popular Democrática da Coreia na lista dos patrocinadores do terrorismo. Na coletiva imprensa, Tillerson revelou que o governo norte-americano poderá tomar várias medidas para exercer pressão à RBDC com o objetivo de reprimir seu plano nuclear. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou no dia 3 de abril um projeto de lei pedindo a inclusão da RBDC na lista dos patrocinadores do terrorismo. Caso a proposta seja aprovada pelo Senado e assinada pelo presidente Trump, o Departamento de Estado norte-americano tomará uma decisão dentro de 90 dias. Os Estados Unidos retiraram a RBDC da lista de patrocinadores do terrorismo em que estão o Irã, a Síria e o Sudão em 2008, durante a presidência do republicano George W. Bush. O porta-voz da chancelaria chinesa Lu Kang afirmou hoje que as principais partes interessadas à questão nuclear da Península Coreana não querem conflitos nem guerras. A maioria dos membros da comunidade internacional está a favor da paz. A parte chinesa espera que todas as partes concernentes possam fazer esforços práticos para isso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao conceder uma entrevista que o fator-chave do alívio das tensões entre os Estados Unidos e a RBDC consiste na ansiedade do líder da RBDC pela paz. Os Estados Unidos que buscam a paz desejam que Kim Jong-un, o líder da RBDC, também tenha o mesmo objetivo. Durante a entrevista à imprensa, Lu Kang disse que a única resolução para a questão nuclear da Península Coreana é a concretização da desnuclearização e a manutenção da paz e da estabilidade para o meio pacífico através de diálogos e negociações. Isso também se trata da posição do governo chinês. Desde outubro do ano passado, a estabilidade financeira global tem registrado uma melhoria, mas o aumento da incerteza política constitui uma nova ameaça para a estabilidade financeira. A afirmação foi feita pelo Fundo Monetário Internacional no dia 19. No relatório publicado pela instituição no mesmo dia, o Fundo Monetário Internacional prevê que quanto à reforma tributária e à supervisão financeira dos Estados Unidos não tiverem resultados como previsto, aumentará o prêmio de risco de mercado e a turbulência, o que causará instabilidade financeira. Segundo o relatório, nos Estados Unidos, as empresas de energia, habitação e instalação municipal registra uma alta taxa de alavancagem. A redução tributária possivelmente trará mais risco financeiro para esses setores. O relatório reconheceu a elevação da capacidade anti-risco das economias emergentes, mas alertou que quando tiver queda no mercado ou adoção de protecionismo por alguns países, as economias emergentes enfrentarão ainda o risco de saída de capitais e estagnação da economia. A Assembleia Geral das Nações Unidas confirmou no dia 19 de abril que Achim Steiner será o novo administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento sob a nomeação do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres. Steiner ocupará o cargo durante os próximos 4 anos, substituindo Helen Elizabeth Clark. Em sua declaração emitida no dia 19, Guterres agradeceu Clark por seus excelentes trabalhos desenvolvidos nos últimos 8 anos, especialmente nas áreas de proteção ambiental, governança democrática e reforma institucional.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Os princípios gerais do Código Civil da República Popular da China foram aprovados em março deste ano pela Assembleia Popular Nacional, APN, o maior órgão legislativo do país. O documento entrará em vigor a partir do dia 1º de outubro deste ano. Os princípios gerais têm em total 206 artigos que definem os regulamentos básicos das atividades civis na China e são relacionados com todos os chineses de nascimento a óbito. De acordo com um dos seus elaboradores e também professora da Universidade da Ciência Política e do Direito do Sudoeste da China, Tan Qiping, os conteúdos dos princípios gerais destacam o zelo humano e enfatizam o respeito às pessoas e a proteção da liberdade.
Os direitos pessoais e de propriedade são os conteúdos mais essenciais dos direitos humanos definidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento e pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E nossos princípios gerais do Código Civil são elaborados em prol da proteção dos direitos pessoais e de propriedade. Isso inclui os princípios básicos de proteção dos direitos civis, como os sujeitos dos direitos, os direitos dos sujeitos civis e como eles desfrutam tais direitos e como defendem seus interesses quando os direitos forem prejudicados. Por isso, é um documento completo sobre direitos civis, ou seja, uma declaração dos direitos, ou melhor, uma enciclopédia dos direitos.
Segundo o documento, as pessoas físicas desfrutam a liberdade pessoal, a dignidade humana e os direitos de vida, saúde, nome, retrato, reputação, privacidade, liberdade de casamento, etc. O vice-diretor da Comissão dos Trabalhos de Direito do Comitê Permanente da ABN, Zhang Rongshun, afirmou que os princípios gerais ainda sublinham a proteção aos grupos específicos.
O documento elabora alguns regulamentos sobre os setores vulneráveis da proteção dos direitos civis. Por exemplo, adiciona os regulamentos sobre a proteção de fetos, defendem os direitos dos credores e protegem mais os interesses dos menores de idade, especialmente os que sofrem abusos sexuais.
A aprovação dos princípios gerais do Código Civil é o primeiro passo da China para elaborar o Código Civil. A seguir, o país deve realizar a codificação do Código Civil, que será dividida em várias subséries, como as de direitos de propriedade, contratos, casamento e família, herdade, entre outras. Em 2020, todas as edições serão deliberadas pela ABN e, se forem aprovadas, a China possuirá seu próprio Código Civil.
Rota da Seda. Um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
O fado é viola de guitarras. Para mim, a minha maneira de pensar é esta.
O nome dela é Rosa Martins, fadista de rua conhecida por portugueses e no mundo como Dona Rosa. Ela esteve em Beijing com o show Olá Destino, no dia 16 de abril. Deficiente visual, canta desde jovem na rua e deu o primeiro passo no mundo da música internacional em 2000 com o álbum Histórias da Rua. Com sagrado sucesso, Dona Rosa promoveu seu mais recente álbum, Soluz, em países da Europa e Ásia, como Inglaterra, Polônia, Alemanha, Holanda, Áustria, Turquia, França e China. Foi na Rua Augusta que o produtor austríaco André Heller, responsável pela Casa da Música de Viena, ouviu Dona Rosa pela primeira vez. Ali, convidou-a a participar do programa televisivo Vozes do Mundo, em Marrakech, Marrocos. Depois do lançamento do seu primeiro disco, Histórias da Rua, de 2000, seguiram seus álbuns Segredos, de 2003, Alma Livre, de 2007 e Soluz, de 2012. Um trabalho que convida as pessoas a fecharem seus olhos para verem melhor. A Roda da Seda teve o privilégio de conversar com a Dona Rosa antes do começo do concerto em Beijing, para compartilhar com vocês as emoções, as reflexões sobre o destino e o fado desta cantora corajosa e lendária. Vamos lá!
A senhora falou que só canta as músicas que gosta de cantar.
Sim.
Então eu gostaria de saber quais que tipo de música que a senhora gosta de cantar. Por quê?
Se eu ouvir uma música, se for no rádio ou na televisão, que eu ouço uma música e que goste, eu depois ou procuro comprar o CD para depois aprender.
Que tipo de música que toca mais a senhora, que a senhora gosta mais de ouvir? Tem mais...
Eu gosto de fado, gosto de, mas nem todos os artistas.
Sim.
Gosto de fado, gosto de música popular portuguesa, música folclore. Depois também as pessoas que cantam as músicas, porque depois às vezes quando depois vou cantar essa música, às vezes muda-se um bocadinho, se não gostar assim do tom ou assim, canto depois à minha maneira.
Além do fado e da música portuguesa, a senhora também gosta de ouvir músicas dos outros países, da China, que a senhora já esteve em Taiwan, né?
Estive agora em novembro.
Sim. A senhora já ouviu falar de algumas canções chinesas ou cantores chineses?
Eu por acaso tenho músicas estrangeiras, mas é de pessoas que me dão quando vão assim, como por exemplo, vir fazer o meu concerto e haver outros artistas que também vêm fazer concerto, né? E às vezes fazemos trocas de CDs. Mas comprar, por acaso não sou muito de comprar música estrangeira. Mas gosto de ouvir alguns artistas estrangeiros.
Para quem tiver interesse e quiser aprender fado, a senhora poderia dar algumas dicas?
Quer dizer, à minha maneira, não é? Porque eu não ando em aulas de música, nem nunca fiz aulas de música. Eu é tudo assim que aprendo só por minha iniciativa.
Sim, aprendeu com a rádio.
Eu só a ouvir a rádio, e depois, por exemplo, em cassetes ou em discos, por exemplo, quando eu andava na escola... Eu, muitas vezes, quando era férias, as minhas colegas iam de férias, eu não ia às férias todas, passava as férias na escola. E então tínhamos lá como se fosse um giradiscos, mas chamavam-lhe as grafenolas, tinha que se dar à manivela para o disco funcionar. Hoje há os giradiscos, os DVDs e assim, mas antigamente era discos grandes. Então ouvia também músicas desses discos também.
E a senhora acha que o fado vai continuar despertando o interesse da geração jovem portuguesa?
Eu acho que a geração portuguesa anda a estragar o fado. Quem esteja agora a pôr o acordeão, por exemplo, no fado, eu acho mal. Sou contra isso. Eu, por exemplo, tenho num dos meus CDs, tenho um fado... que eu canto, não é meu, mas que eu canto, e queria praticamente à força toda pôr o acordeão nesse fado. Eu não concordei e disse mesmo, com o acordeão, só se me pusessem por cima, sem eu depois saber, né? Há certos instrumentos que sou contra, que ponham, como se costuma dizer, cada música tem os seus instrumentos, e não vamos estragar umas músicas com outros instrumentos que não... Eu conheci, por exemplo, o folclore. O folclore eu conheci desde miúda, também era uma coisa que eu gosto. Pronto, folclore é música tradicional popular portuguesa. E eu, por exemplo, sou uma pessoa contra, e não se vê muito também, mas hoje em dia já querem fazer isso, porem guitarra na música folclore. Concordo com o cavaquinho, concordo com o acordeão, concordo, pronto. Mas cada música para o seu estilo. Por exemplo, pôr o acordeão no fado, não concordo. Só que, pronto, eu dou a minha opinião, as pessoas podem não aceitar, não é? Cada um é livre de aceitar aquilo que quer.
E como é que a senhora analisa o futuro do fado?
O fado, por aquilo que eu estou a ver, mais tarde ou mais cedo, fado não há. Isto é a minha maneira, a maneira que, quer dizer, só se houver jovens que a temem a cantar o fado como ele deve ser. Porque a estragarem como muitos andam a estragar, porem o acordeão no fado e assim, acho que para mim isso aí já não é fado. Onde entrar o acordeão no fado não é fado.
Essa não é uma forma, essa forma de inovar o fado não é uma forma de preservar esta arte?
Eu acho que devia ser preservada, mas como deve ser. Se é fado, só com violas, guitarras, pronto, nada de acordeão, nada de, sei lá, de outros instrumentos. O fado é violas e guitarras, para mim. A minha maneira de pensar é esta.
Tá bom. E agora vamos falar um pouco sobre o destino, sobre o fado, a senhora passou por momentos difíceis e eu gostaria de saber onde vem essa força para enfrentar todos os desafios da nossa vida.
Quer dizer, a gente ganha forças, às vezes perde-as. Já as ganhei, já as perdi. Por acaso agora estou mais ou menos. Mas já estive numa fase em que tinha pensamentos até negativos, de pensamentos em desistir de tudo e de todos, como se costuma dizer. Mas pronto, ultimamente, por acaso, já há um tempo que não tenho essa fase. Mas às vezes o viver sozinha também leva-nos a ter assim umas ideias que não se deve ter também, não é?
E a senhora acha que as limitações físicas impedem a gente de alcançar o nosso objetivo, a nossa meta?
Não, eu acho que quando uma pessoa tem vontade, o principal é a gente também gostar daquilo que faz.
E a senhora se sente feliz agora?
Sim, neste momento está tudo bem comigo. Ontem, quando a gente chegou, vinha cansada, mas já descansei. Tudo. E depois com uma pessoa que vai fazer aquilo que gosta sempre. Agora tenho andado mal das pernas, porque quando vou à Alemanha ou assim, eu arrisco e ainda saio sozinha, ainda bem dar uma volta cá fora. Sou uma pessoa que gosto de andar. Eu gosto de andar, mas poder andar como eu gosto, melhor. Andar assim a pedir licença às pernas para andar, como eu costumo dizer, lá por a gente não ver, lá por também não vamos abusar. Se eu tenho quem faça isto, a gente também deve tentar fazer alguma coisa. Há sempre coisas que a gente pode fazer. Não vamos só porque não vejo, aquela pessoa vai me levar. Se eu puder me desenrascar, eu tento não dar trabalho.
Eu gostaria que a senhora dê os conselhos para quem se sente triste, sofrido ou se encontra em dificuldades. Quais seus conselhos?
Olha, eu já tenho estado muito triste. Tenho, de vez em quando, começo a pensar em coisas que não devo. E como não tenho assim muito com quem desabafar, tenho uma família muito grande, mas também não posso desabafar com eles e vivo sozinha. Muitas das vezes vou trabalhar para a rua, estou a cantar e já as lágrimas muitas vezes a caírem, mas parece que não, se a gente tentar levar um bocado, se a gente se fechar em casa, no fundo, a gente pensa que faz bem fechar-se em casa, mas faz mal, porque eu falo por mim, porque é quando então começo a pensar ainda pior. O melhor é uma pessoa sair, mas pronto, sair, por exemplo, eu gosto muito de... Eu não vou à praia. Em Portugal eu não vou à praia sozinha, porque na praia, como a senhora deve saber, está ali tudo deitado na areia e não sei o quê. Uma pessoa sozinha para ir à praia é muito complicado. Vamos com a bengala, depois de estar a bater nas pessoas que estão ali a descansar na areia, é muito... E depois também temos outro problema, é... Se não vamos para a água também de bengala, né? Se a gente deixar a bengala sozinha ali na areia, quando a gente está à conta já não sabe onde deixou a bengala. Mas mesmo não indo à praia, mesmo para a areia, quando estou assim em baixo, gosto. Por acaso já não faço isso há uns 2 ou 3 anos, mas gosto de ir como se fosse para a praia. Em geral, há sempre aqueles banquinhos assim em frente ao mar, né? E eu costumo dizer, gosto de ir para ali, está o tempo bom, ver os barcos chegarem e as pessoas andarem ali, ou essas pessoas a mandarem-se para a água, pronto, aquele movimento e aquela aragem do mar a mim faz-me bem. Como não vou à areia sozinha e não vou à água, pelo motivo que já disse à senhora, só o estar ali em frente a ver as ondas, como eu costumo dizer, que eu gosto de falar assim, a ver as ondas e levo uma coisa para me entreter, ou um livro para ler, ou malha para fazer, pronto, uma coisa para também não estar ali só. Mas isso faz-me bem. Se eu fosse à água, se houver uma praia que tenha rochas, assim no meio da água, gosto muito de me sentar no meio das rochas e apanhar coisas das rochas, como o... Não sei se a senhora conhece lapas.
Sim, é um...
É uma concha, vá, digamos, que dentro tem um animal que se come, que é muito bom aquilo.
Eu já comi.
Ah, é muito bom.
Gostei.
Eu gosto daquilo. E eu gosto de as apanhar. Mas é preciso sabê-las apanhar, porque elas são espertas. Que se a senhora for apanhar e se ela der conta que vai apanhá-la, ela não deixa-se apanhar. Deixa a concha sair e ela fica na rocha.
E a senhora conseguiu apanhar?
Eu apanho. Mas temos que ir com cuidado, com o bico da faca. E a gente apercebe-se do buraco da concha aberta, enfiar logo o bico da faca ali. Não andar ali a fazer festinhas, senão ela... Ela gosta das festinhas, fica lá. não vem para a gente.
Boas dicas. Para finalizar a entrevista, a senhora pode apresentar um pouquinho sobre o vosso grupo? São 3 pessoas, né?
Sim, já houve alturas que foram... Éramos 4. Éramos 4, mas era uma pessoa que vinha para me guiar só. E agora, a tocar, somos 3.
Tá, então pode apresentar os dois? Uma pessoa que toca...
A guitarra é o Raul Abreu. E o outro moço é o Tiago Pirralho, mas que é a primeira vez que vem comigo. Este é a primeira vez, né? Nem é ele que está nos CDs a tocar.
A senhora toca ferrinho.
Eu é ferrinhos. É mais fácil de transportar.
Eis a entrevistada de hoje, Dona Rosa Martins, fadista portuguesa que alcança sucesso internacional. Com isso, a Roda da Seda fica por aqui. Sou Silvia Jim e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!
Tudo por Esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Lee. Hoje vamos focalizar o torneio Liga dos Campeões da Confederação Asiática de Futebol, em que 3 times chineses estão disputando pela classificação. Fui na semana passada à cidade de Nanjing, leste da China, assistindo a um jogo na 4ª rodada do grupo do torneio, em que o time Jiangsu Suning da China derrotou o time japonês Gamba Osaka por 3-0, tornando o primeiro time a se classificar à fase mata-mata. No time de Jiangsu, dois jogadores brasileiros, Ramírez e Arques Teixeira, desempenham papel muito importante. Eles marcaram dois gols no jogo e ajudaram o time a se classificar. Antes do jogo, perguntei para Ramírez se ele podia marcar mais um gol no jogo. Ele disse sim, e ele honrou seu compromisso. Então vamos ouvir primeiro a reportagem sobre este jogo. O time Jiangsu Suning da China se classificou antecipadamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Federação Asiática do Futebol. A quarta rodada de fase de grupos da Liga foi realizada nos dias 11 e 12 de abril. O time chinês derrotou em Nanjing, leste da China, o Gamba Osaka do Japão por 3-0, se classificando para as oitavas de final com duas rodadas com antecedência, além de ser o primeiro a se classificar entre todos os 32 participantes do torneio. Esse é o melhor desempenho de um time chinês na Liga dos Campeões da Confederação Asiática de Futebol desde sua criação em 2002. Já na Superliga Chinesa, a história do Jiangsu Suning é diferente. Este ano, em decorrência da lesão do principal atacante, o colombiano Roger Martinez, e a suspensão do outro artilheiro, o brasileiro Alex Teixeira, o time sofreu três derrotas nas primeiras quatro rodadas da Superliga Chinesa de Futebol, ocupando apenas agora a penúltima posição da tabela. Na Liga dos Campeões da Ásia, pelo contrário, o time já havia conquistado três vitórias no grupo. Sob grande pressão, a equipe quer aproveitar este jogo para mudar seu destino, seja no torneio asiático, seja na Liga Chinesa. O Jiangsu Suning adotou uma atitude ativa logo no começo do jogo. Os brasileiros Alex Teixeira e Ramírez marcaram dois gols nos primeiros 6 minutos, garantindo um início maravilhoso e um placar confortável para administrar. No final do primeiro tempo, o zagueiro sul-coreano que joga pelo time chinês, Hong Jin-hao, marcou o terceiro de cabeça com assistência de Alex Teixeira. No segundo tempo, o time chinês buscou oportunidades de contra-ataque, porém, o placar não foi alterado. Com esta vitória, o Jiangsu Suning conseguiu a quarta vitória consecutiva na Liga dos Campeões, ficando no primeiro lugar isolado do grupo, com 12 pontos. Em outro jogo do mesmo grupo, o time australiano Adelaide United bateu fora de casa o Jeju United da Coreia do Sul, subindo para o segundo lugar do grupo com apenas 4 pontos. Com isso, o time chinês assegurou o primeiro lugar do grupo, já que faltam apenas 2 rodadas nesta fase. A vitória aliviou temporariamente a tensão do técnico de Jiangsu Suning, o sul-coreano Chiu Yun-su. Na entrevista coletiva realizada após o jogo, Chiu Yun-su disse que a vitória foi resultado do esforço de todo o time e espera mais vitórias nos próximos jogos. Ele disse:
A quarta vitória consecutiva na Liga dos Campeões da Ásia, um torneio muito duro, se deve aos esforços e à força de todos. Os nossos jogadores mostraram firmeza e espírito de luta. Apresentamos um bom espetáculo para a torcida aqui em Nanjing. Estamos muito contentes pelo resultado, com o qual já concretizamos nossa meta de classificação para o mata-mata. Porém, o nosso caminho na Liga dos Campeões não terminou e temos que nos preparar continuamente.
O capitão do Jiangsu Suning, Wu Xi, titular da seleção nacional chinesa, foi eleito o melhor jogador da partida. Ele comentou as diferentes situações do time no campeonato asiático e na Liga Nacional.
Acho que o mau desempenho na Superliga Chinesa se deve a diferentes fatores. Acredito que a vitória no jogo de hoje será um ponto de virada. Com a liderança do nosso técnico, vamos procurar a vitória em todos os jogos da Superliga Chinesa, da Liga dos Campeões da Ásia e da Copa da Associação Chinesa de Futebol.
O craque brasileiro Ramírez Santos do Nascimento marcou 2 gols em 3 jogos anteriores. Antes desta partida, ele disse para nossa reportagem que tentaria marcar mais 1 gol neste jogo. Ele honrou seu compromisso com seu 3º gol no torneio. Após o jogo, Ramírez disse que a vitória é atribuída a todo o time.
Não, acho que não tem individual, né? Acho que a equipe hoje fez um bom trabalho. Eu fui feliz em marcar mais um gol, que ajudou aí na classificação. O Alex também marcou, o Romo também marcou, mas acho que isso tudo foi a equipe, trabalho do time. Acho que o comprometimento que nós tivemos no começo da partida fez com que nós saíssemos vitoriosos hoje e já classificamos para a próxima fase.
O outro jogador que chamou a atenção do público foi Roger Martinez, que desempenha um papel fundamental no esquema tático, mas não vinha atuando por causa de uma lesão. Depois da recuperação, ele entrou no segundo tempo para se adaptar ao ritmo do jogo.
Estou muito feliz de voltar a jogar. Tenho que começar pouco a pouco.
Estou muito feliz por estar recuperado para jogar. A minha situação física será retomada passo a passo.
Com esta vitória, o time de Jiangsu Suning pode poupar energia e se concentrar temporariamente na Superliga Chinesa em busca da sua primeira vitória da competição. 3 times chineses disputam a Liga dos Campeões da Confederação Asiática de Futebol. Eles estão em diferentes grupos. O Shanghai SIPG foi derrotado pelo Urawa Red Diamonds do Japão. Neste jogo, o brasileiro Oscar perdeu 2 pênaltis. Após a quarta rodada, o Shanghai está no 2º lugar do grupo e pode se classificar com pelo menos 1 empate nas próximas 2 rodadas. O time Guangzhou Evergrande, dirigido pelo Felipão, sofreu no dia 12 o 3º empate no grupo, desta vez contra a Kawasaki Frontale do Japão, que também ocupa o 2º lugar do seu grupo. Bem, acabamos de ouvir a reportagem sobre a Liga dos Campeões da Confederação Asiática de Futebol. Como outro time, Shanghai SIPG, com Hulk e Oscar, perdeu o jogo e é muito possível ficar no 2º lugar do grupo para se classificar. Se for assim, 2 times chineses vão encontrar nas 8º de finais. Seja o qual o resultado, estamos testemunhando o progresso dos clubes chineses e os esforços feitos por diversas partes no desenvolvimento do futebol do país. Além de contratar jogadores e técnicos de alto nível para a liga, a China também procura cooperações de outras formas para elevar o nível de futebol. Recentemente, a convite de departamentos concernentes chineses, o secretário de Esportes, Educação Física e Recreação Argentina, Carlos Mac Arister, visitou a China. Ele disse que a China tem grande potencial de ser um país forte em futebol e a Argentina vai ajudar a China no sentido sem nenhuma reserva. Vamos ouvir a reportagem a respeito. Carlos Mike Alister, o secretário de Esportes, Educação Física e Recreação Argentina, disse recentemente, durante sua visita à China, que o país asiático pode se tornar uma potência no futebol e a Argentina oferecerá o seu apoio sem reserva. De acordo com o secretário e ex-jogador do clube Boca Juniors, os 2 países estão a desenvolver um acordo de cooperação para criar um mecanismo pelo qual a Argentina enviará para a China uma seleção de treinadores qualificados a fim de formar treinadores locais com as metodologias argentinas avançadas, cuja eficácia é demonstrada pelo grande número de troféus ganhos pelo país sul-americano. Mike Alister fez uma visita à China, se reunindo com autoridades esportivas do país para definir os detalhes. Ele disse que o lado argentino está fazendo preparativos para iniciar o programa, incluído o acordo a ser assinado até meados deste ano. E os treinadores argentinos de futebol irão selecionar meios mais adequados para treinar os jogadores profissionais e juniores chineses. Os treinadores argentinos são responsáveis por transmitir as suas competências e experiências para técnicos locais chineses para que eles fiquem bem preparados no ensino de futebol. A Argentina pretende promover o desenvolvimento do futebol chinês, compartilhando seus conhecimentos em educação esportiva, com o objetivo de aperfeiçoar o futebol do país asiático, cultivar as habilitações dos chineses e, a partir daí, construir uma base sólida de talentos esportivos. Para incentivar o desenvolvimento do futebol em um país, as contratações caras de bons jogadores estrangeiros não são necessariamente ideais para melhorar o nível de jogadores locais. De acordo com o Plano Integral de Reforma e Desenvolvimento do Futebol Chinês, publicado em 2015, a China promete ter mais de 70 mil campos de futebol até 2020, e em 2016 foi divulgada uma versão atualizada para completar a ambiciosa iniciativa, que prevê que no futuro cerca de 10 mil campos serão renovados e serão construídos 20 mil campos para uso comunitário. Na segunda etapa, que fica entre 2021 e 2030, a China espera que o futebol se tornasse um esporte com uma base forte, e na terceira fase, que abrange os próximos 20 anos, o país mais populoso do mundo fará todos os esforços para alcançar o objetivo de ser uma nação de futebol de alto nível e alcançar o desenvolvimento integral do futebol chinês. Além de esforços do Estado, o capital privado também tem participado ativamente na indústria do futebol a nível global. Alistair disse que todo mundo está focalizando na China e no futebol chinês. A Argentina, que tem uma cultura futebolística luminosa, tem uma longa lista de estrelas de futebol: Alfredo Di Stefano, Daniel Passarella, Diego Maradona, Lionel Messi, Gabriel Batistuta, Carlos Tevez, Gonçalo Higuaín, Mário Kempes, Hernán Crespo, Juan Riquelme, entre outros. McAllister disse que o segredo do futebol argentino é a paixão. Os jogadores correm e os fãs celebram os jogos com grande entusiasmo. Na Argentina, o futebol é um esporte com um significado mais espiritual do que espetáculo. 2 anos atrás, uma escola primária de Pequim enviou um grupo de estudantes de futebol amador para a Argentina, onde foram treinados por um mês pelo clube Boca Juniors. Quando as crianças voltaram, eles disseram que tinham aprendido no futebol e compreendido o país sul-americano, onde fizeram amizade com seus companheiros argentinos. McAllister era a favor de tais trocas, porque o esporte pode servir como uma ponte para estreitar a distância emocional entre os dois povos. Haverá possibilidade de expandir intercâmbios esportivos entre China e Argentina, e os jovens jogadores chineses podem ir para experimentar o mundo através de programas oficiais ou comerciais. Caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Yong ni de mu yu xue han yu. Mei ri han yu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jinjin.
大家好，eu sou Raimundo.
Como sempre, vamos rever rapidinho as palavras-chave e o diálogo completo da lição anterior e logo daremos início com o tema de hoje, ok?
Ok, aqui vai. Por favor, aguardem momento em chinês é?
请你们等一会儿。
请你们等一会儿。等 esperar.
Sim, quanto tempo precisamos esperar? 我们要等多久？
我们要等多久？
等 esperar.
等
多久 quanto tempo?
多久
我们要等多久
我们要等多久 quanto tempo precisamos esperar?
A comida está gostosa. Em chinês é 味道怎么样
味道怎么样
真的很好吃真的 realmente
真的
好吃 deliciosa
好吃
Estou satisfeito.我吃饱了。
我吃饱了。Aqui vai o diálogo completo da lição anterior.
请你们等一会儿。
我们要等多久？
大概半个小时吧。味道怎么样？
真的很好吃。
还要点什么？
哦，谢谢，我吃饱了。这里的菜真的很好吃。
Isso foi tudo da revisão. A seguir, tema de hoje.
你们喜欢吃辣的吗？我喜欢吃羊肉串。这里面是什么？我们去买点儿饮料吧。
Nas dicas da cultura chinesa da lição 13, nós mencionamos que a comida de Sichuan, Hunan e algumas outras províncias é conhecida por ser apimentada.E fico impressionado que muitas garotas aqui em Beijing são loucas por uma comida apimentada. Então, acho que preciso aprender como pergunta Vocês gostam de comida apimentada em chinês?
Ok, eu vou quebrar esse galho para você. Você pode dizer 你们喜欢吃辣的吗?
你们喜欢吃辣的吗?
你们 vocês.
你们
喜欢 gostar.
喜欢
吃 comer
吃
辣的 apimentada
辣的
ma partícula
吗
你们喜欢吃辣的吗
你们喜欢吃辣的吗
Aqui vai o primeiro diálogo
你们喜欢吃辣的吗
喜欢
Vocês gostam da comida apimentada? 你们喜欢吃辣的吗
Certo你们喜欢吃辣的吗？
你们喜欢吃辣的吗？
喜欢。
Eu adoro espetinho de carneiro. É legal comprar monte desses espetinhos e dividir com os amigos nas noites de verão.
Nossa, espera pouco. Por favor, pare de pensar nessas coisas românticas. Nós estamos no estúdio agora. Vamos voltar ao trabalho.
Ok.Mas de qualquer maneira, como se fala, eu gosto de comer espetinho de carneiro.
Você pode dizer, 我喜欢吃羊肉串。
我喜欢吃羊肉串。
我 eu
我
喜欢 gostar
喜欢
吃 comer
吃
羊肉 carneiro
羊肉
串 espeto
串
羊肉串 espetinho de carneiro.
羊肉串
我喜欢吃羊肉串
我喜欢吃羊肉串 Eu gosto de comer espetinho de carneiro
你想吃什么
我喜欢吃羊肉串
喜欢 gostar
喜欢
吃 comer
吃
羊肉串 espetinho de carneiro
羊肉串
Eu gosto de comer espetinho de carneiro我喜欢吃羊肉串。
我喜欢吃羊肉串。
你想吃什么？
我喜欢吃羊肉串。
É fácil de explicar que espetinho de carneiro é feito de carneiro. Mas quanto às outras comidas, como vou saber que recheio tem dentro? Tipo, como eu perguntaria, o que vem aqui dentro em chinês?
É fácil. Você pode falar...这里面是什么?
这里面是什么？
这 aquí。
这
里面 dentro。
里面
是 air。
是
什么 ？o qué？
什么？
这里面是什么？
这里面是什么 ？o qué vem aquí dentro？
这里面是什么？
我也不知道。
Oh, tô morrendo de sede agora. Gostaria de falar pro meu amigo. Vamos comprar alguma pepita? Me ensina como eu perguntaria isso, por favor.
Sem problema. Você pode dizer, 我们去买点饮料吧。
我们去买点饮料吧。
我们 nós.
我们
去 ir.
去
买 comprar.
买
点儿。Literalmente significa ponto. Aqui significa algum, um pouco.
点儿。
饮料 bebida.
饮料
pa, partícula.
pa.
我们去买点饮料吧。
我们去买点饮料吧。Vamos comprar alguma bebida.
我们去买点饮料吧。
你喜欢红茶还是绿茶呢？
红茶。
我们去买点饮料吧。Vamos comprar alguma bebida.
我们去买点饮料吧。
饮料 bebida.
饮料
O que tem aqui dentro? 这里面是什么？
这里面是什么？
我喜欢吃羊肉串。
我喜欢吃羊肉串。Eu gosto de comer espetinho de carneiro.
你们喜欢吃辣的吗？
你们喜欢吃辣的吗？Vocês gostam de comida apimentada?
Aqui vai o diálogo completo de hoje.
你们喜欢吃辣的吗？
喜欢。
你想吃什么？
我喜欢吃羊肉串。
这里面是什么？
我也不知道。
我们去买点饮料吧。
你喜欢红茶还是绿茶呢？
红茶。
OK, essa foi a conversa completa.Espero que todos tenham entendido bem. Agora vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Falando sobre palitinhos e garfos, alguns estudantes fizeram uma pesquisa sobre o uso destes utensílios. Alguns concluíram que os chineses, nação agrária, têm a dieta baseada em plantas, enquanto os ocidentais, oriundos de países pastorais, têm a estrutura alimentar fundamentada na carne. O uso, seja dos palitinhos, seja dos garfos e facas, se dá, portanto, conforme a praticidade. Além disso, em suas refeições, os chineses costumam fazer a comunhão dos pratos entre amigos e familiares, dividindo a comida que é servida nos mesmos pratos.O uso dos palitinhos limita a quantidade de cada porção da comida, preserva a expressão da coletividade e respeita os interesses individuais. Já os ocidentais simplesmente comem a comida em seu próprio prato. É de notar que fincar os palitinhos na tigela cheia de arroz ou bater na tigela com palitinhos ou colher são ações consideradas como falta de educação e respeito.Com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, você gosta de comida apimentada em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail kripor@kri.com.cn.
Para mais informações, por favor, entre no nosso site portuguese.kri.cn. Essa foi sua anfitriã, Jinjin. Até mais. 再见。
再见。
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz.E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.